FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Sede ardente, disse a maga, e ela me ofereceu seus néctares. Isso não me enfada. Então, uma fruta rara, com seus dedos de maga, espremeu numa taça clara como uma estrela, e um brilho de rubis se fez na taça bela. Eu provei. É doce, doce. Há dias que me embriaga tanto mel, mas hoje me repugna, me estraga. Vi passar pelos olhos da fada uma centelha, e por um verde vale perfumado e brilhante, levou-me até uma clara corrente de diamante. Bebe, disse. Eu ardia, meu peito era uma frágua. Bebi, bebi, bebi a linfa cristalina. Ó frescor, ó pureza, ó sensação divina. Obrigada, maga, e bendita a limpidez da água.
Noche tibia nos conocimos junto al lago azul del Pacaraí. Cantabas triste por el camino, dulces melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul del Pacaraí, todo te recuerda.
novamente um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Puxa, quantas músicas do continente latino-americano serão mais conhecidas mundo afora do que esse Recuerdos de Ipacaraí. E atenção para a pronúncia do cara que cantava. Já falaremos do cara que cantava. Porque ele não disse Ipacaraí. Ele puxa por ser Y, por ser Y, ele puxa para aquela pronúncia do Guarani. Aquele gutural que eu imito, não sou falante de Guarani. Não é exatamente o que o falante de português entendeu como nosso A com til. Não é bem isso. É mais na boca, mais pra frente. Ipacaraí. Assim pronuncia o cantor. Recuerdos de Ipacaraí, Sulema Mirkin e o meu tocaio Demetrio Ortiz. Nessa versão, vamos combinar, linda de tão datada, né? Que arranjo antigo, que jeito antigo de cantar. Até senti falta, esse pessoal da técnica aí, às vezes me decepciona, senti falta de uma barulheira de vinil, de cera de carnaúba, nesse, não é nem vinil, de cera de carnaúba mesmo, de disco de pasta, como diz o castelhano. Nessa gravação, linda, linda, a orquestração, esse coro, esse backing das gurias aí, sensacional, ninguém faria essa sonoridade hoje. Recuerdos, Ipacaraí, tentei aqui, saiu mais ou menos. Que você está fazendo aí? Dia de recordar o intérprete. E trazer um pouco de coisas paraguaias, que legal. Samuel Aguajo, paraguaio, nascido em Vigeta em 26 de outubro de 1909. Morreu em 93 em Assunção, que bom, viveu bastante. Tem um monte de coisa legal do Samuel Aguajo. É um dos nomes importantes dessa música paraguaia mais tradicional. A gente aproveitou e o homenageou com algo mais do Paraguai, com aquela coisa linda que era Berta Rojas e Juan Cancio Barreto, ao fundo do nosso de casa, tocando violão e requinto. O requinto é aquele violão menorzinho, muito comum, é muito usado no Peru. Um violão semelhante a um violão menor. Eu tenho a impressão que com 5 cordas, afinado uma quinta acima. Não quero mentir para vocês, depois eu vejo bem como é o requinto. Já vi tocar 1 milhão de vezes, mas nunca toquei. E esse, aquele agudinho que a gente ouvia, né? Era o requinto. Esses dois tremendos músicos, Berta Rojas e Juan Cancio Barreto, interpretando Hache Vaje e Caçapá, do grande Agustín Barrios. Assim, estamos bem de Paraguai hoje. Embora a gente tenha ouvido só como trilha, vamos ver se mais tarde a gente consegue ouvir melhor esse lindo solo que foi a nossa trilha do Ó de Casa. E que Ó de Casa era esse? Ó de Casa era uma tradução de algo da Delmira Agustini. Delmira Agustini volta aqui no Canto do Sul da Terra, essa grande poeta uruguaia que morreu tão jovem, que nasceu em 24 de outubro de 1886. E a Delmira nasce em 24 de outubro de 86 e morre em 14, jovenzinha assim, assassinada num classicíssimo feminicídio. Ela tinha ficado casada por um período muito curto, por algo como um mês e meio, tremendas desavenças com esse marido. Ela, uma feminista de primeira extração, uma mulher com uma poesia dedicada ao erotismo feminino, por exemplo, bota tabu numa coisa dessas no início do século XX. E, bueno, enfim, o enfrentamento há de ter sido por esses aspectos, entre outros, que não se sabe das intimidades do casal, e ela se separa do cara um ano, um mês e meio após o casamento, e Um mês após a separação, ele a assassina e se suicida. A Delmeira tem um lugar muito simbólico na poesia do continente, pela linda poesia que tem, pela ousadia, pela originalidade da sua poesia, mas também por esse fato terrível, emblemático, que ficou aí como um marco, como uma lembrança, mais uma representatividade de uma poeta como essa, já que tristemente representa também a multidão de mulheres que sofreram e sofrem esse tipo de violência. Aí está Delmira Agostini com esse Laced, que coisa mais linda, né? A maga oferecendo coisas para matar a sede dela até que ela encontra a bendita limpidez da água, né? Espetacular. Espetacular poesia inteligente, sensível de uma jovem. De uma jovem do iníciozinho do século XX. Bueno, gente, vamos seguir viagem. A Delmira falou nessa sede. E a maga a levou a uma clara corrente de diamante. A Delmira tem um poema que se chama O Arroio. El Arroyo. Que agora nós vamos escutar com meu amigo Pablo Artagaveitia. E no idioma original. Depois disso, a gente ouve uma música que se chama Por La Quebrada. Eu a trago por causa do autor, porque eu quero fazer uma referência ao autor, é dia de lembrá-lo. Mas é interessante porque esse negócio de arroio, quebrada, vale, tudo isso pode convergir em termos topográficos. Por que que eu digo pode? Porque nem sempre que se diz quebrada, se está falando num vale com um curso d'água. Mas também pode ser isso. A quebrada pode ser uma passagem mais ou menos ampla, não importa, entre duas cadeias de montanhas, entre duas elevações. Esse é o sentido, por exemplo, na quebrada de Umauaca. Mas muitas vezes vai ter essa sinonímia ou essa aproximação com o vale em função de um curso d'água dentro. Então é legal trazer as coisas da Delmira, da sede, agora do arroio, e trazer também a quebrada. Vamos escutar.
Te acuerdas? El arroyo fue la serpiente buena. Yo muero extrañadamente. No me mata la vida. Te acuerdas? El arroyo fue la serpiente buena. Fluía triste y triste como un llanto de ciego. Cuando en las piedras grises donde arraiga la pena, como un inmenso lirio se levantó tu ruego. Mi corazón, la piedra más gris y más serena.
Domingo, lunes y martes, mi vidita, cantando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación, mi vidita, bailando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada.
¡Zapateo!
Se pasa el carnaval, mi vidita, dejando amores palomita. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Umahuaca, me voy por la quebrada. Adiós, adiós, adiósito, mi vidita, no llores mucho, palomita.
Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Dame el clavel de tu boca, mi vidita. Quiero besarlo, palomita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Me voy, mi vidita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, pero ya no he de volver. Me voy, pero ya no he de volver. La dulce prenda de mi alma lo que dirá, me voy por la quebrada. La dulce prenda de mi alma lo que dirá, me voy por la quebrada. 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 Me voy por la quebrada.
Só posso sentir e dizer que não dá para esperar muito para esbarrar o cavalo de novo na quebrada de Humahuaca, porque que lugar maravilhoso. Como é bom ouvir o Tomás Lipán cantando esse Por La Quebrada. Por La Quebrada aí, é claro, quebrada de Humahuaca, terra também do Tomás Lipán. E aqui ele está falando por. Porque ele está interpretando a canção de um humahuaquenho, que é Justiniano Torres Aparicio. Justiniano Torres Aparicio, que também viveu bastante, sabe? O mesmo bastante, mais ou menos, aquele que eu referia antes do Samuel Aguajo, porque nasceu em 1909 e morreu em 92. Eu disse isso porque recentemente a gente falou de personagens que viveram muito pouco, e especificamente hoje a Delmira Agostini deprime a gente. A pouca idade que ela tinha quando morre, é claro que evidentemente a forma como morre também, sendo a poeta que foi. O Justiniano Torres Aparicio faleceu então em 92, faleceu nesta data. Esse é o nosso pretexto aqui na data de hoje. E a gente vai trazer algo mais dessa dobradinha, que é o compositor e o intérprete da quebrada de Humahuaca, né? Justiniano Torres Aparicio e Tomás Lipán. Tomás Lipán tá por aí cantando lindo com seu grupo, já compartilhamos palco alguma vez, é bom, uma barbaridade. Que vocês procurarem de Tomás Lipán, vocês vão gostar. Antes disso, meu amigo Pablo Artagaveita dizia El Arrojo da Delmira. Lindo El Arrojo, curto, e a dicção do Pablo é excelente. E é muito próxima da nossa fronteira, porque ele é próximo da nossa fronteira. Por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque agora nós vamos ouvir La Copa del Amor, a Taça do Amor, Delmira Agostini, o poema dito pela Carmen Feito Maeso. Eu não sei de onde é a Carmen, tem um sotaque espanhol. E um poema um pouquinho mais longo, não há de ser tão fácil de entender para pessoas que não estão tão íntimas do idioma, por isso eu faço essa pequena preparada antes. Depois a gente vai de Justiniano Torres Aparicio de novo, de Tomás Lipán de novo, e de Carnavalito de novo, porque é o mesmo ritmo e é lindo e é outra coisa, e assim é a quebrada de Humahuaca. Parece a mesma coisa? Não é. Há uma profusão de imagens, de sons, de referências num lugar, num mini lugar, num lugar geograficamente pequeno, completamente doido, completamente cósmico. Vamos escutar.
Bebamos juntos en la copa egregia. Raro licor se ofrenda a nuestras almas. Abran mis rosas su frescura regia a la sombra indeleble de tus palmas. Tú despertaste mi alma adormecida en la tumba silente de las horas. A ti, la primer sangre de mi vida, en los vasos de luz de mis auroras. Ah, tu voz vino a recamar de oro mis lóbregos silencios. Tú rompiste el gran hilo de perlas de mi lloro, y al sol naciente mi horizonte abriste. Por ti, en mi oriente nocturnal, la aurora tendió el temblor rosado de su tul. Así, en las sombras de la vida ahora, yo te abro el alma como un cielo azul. Yo me siento abrir como una rosa. Ven a beber mis mieles soberanas. Yo soy la copa del amor pomposa que engarzará en tus manos sobrehumanas. La copa erige su esplendor de llama. ¿Con qué hechizo en tus manos brillaría? Su misteriosa exquisitez reclama dedos de ensueño y labios de armonía. Tómala y bebe. Que la gloria adora el idilio de luz de nuestras almas. Marchítense las rosas de mi aurora a la sombra indeleble de tus palmas.
Clavelito blanco, clavelito cascadito, perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. De las horas que paso, él es el único testigo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón. Ay, tirana sin corazón. Ay, clavelito blanco que un día durmió en su pelo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Como yo he de tirarlo si de ya nada me queda. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Mi clavel se secó por tu culpa ingrata. Con no pasar por tu puerta, se acabará el desdén, se acabará el desamor. Ay, tirana sin corazón. 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 Ay, tirana sin corazón.
Tirana, linda tirana, tirana da tirania. Como é que era aquele negócio? Cantar tiranas. interessante, né? Tá aí na Quebrada de Mauá, que é uma raiz comum, bem peninsular, com as nossas coisas mais folclóricas, mais antigas, tanto do Brasil quanto dos países hispano-americanos, as tiranas. Clavelito Blanco, Justiniano Torres Aparicio, cantava Tomás Lipán, Carnavalito da Quebrada de Humahuaca. Antes disso, La Copa del Amor, com a Carmen Feito Maeso. E aqui eu vim ver que, de fato, ela é madrilenha. A pronúncia não... Bom, talvez pudesse ser de algum outro local da Espanha, desde que não fosse daqueles em que a pronúncia é muito evidente também, eu não saberia precisar. Mas que é espanhola era evidente por alguns detalhes, mas de uma maneira mais geral do que os detalhes, se é que isso é uma frase necessária, né? As coisas costumam ser mais gerais quando são gerais do que os detalhes. Puxa, é difícil a suavidade, espero que nenhum espanhol se ofenda com isso, é difícil a suavidade no acento, no sotaque da Espanha. É algo extremamente forte e áspero, né? Que me soa, assim, numa poesia mesmo dita de uma maneira tão bela como a Carmen disse La Copa del Amor. Mas bueno, gente. Falei numas longevidades que nos fazem bem a gente saber que uma referência bonita da nossa cultura teve uma vida longa. E quando continua tendo é mais legal ainda. E hoje é dia de recordar o Ziraldo Alves Pinto, Ziraldo, que nasceu nesta data há 91 anos. Esse cara que não é de ajoelhar-se. Acharam muito drástico isso, muito exagerado. É só para fazer um gancho com o que eu vou dizer nessa cevada de palavra que eu adorei. O Ziraldo tem poesias, tem textos feitos para criança, como todo mundo sabe, que é uma pena a gente trazê-los aqui sem o acompanhamento do desenho do Ziraldo, mas enfim, o rádio é pra gente imaginar justamente a parte visual. E o Ziraldo fez uma coisa, eu não sei quando foi escrito isso, mas me parece uma coisa premonitória, uma coisa profética. Querem ver? Vocês vão reconhecer de imediato. É um poema, enfim, uma prosa poética sobre um joelho. É interessante que não é sobre dois joelhos, é sobre um joelho. Então, vamos colocar de novo aquele solo bonito de guitarra e requinto e vamos cevar a palavra. Era uma vez um joelho que se chamava Juvenal. Juvenal tinha um problema, coitado. Aparecia todo escalavrado. Também quem mandou o Juvenal ser o joelho de um menino levado? Juvenal queria muito aprender a língua de menino só para falar assim: menino, tenha dó de mim. Mas quando o esfolado sarava, Juvenal bem que gostava de correr e de saltar. E ele se desdobrava e se dobrava outra vez, todo alegre, pois sabia que indo e vindo fazia o seu menino feliz. Mas um dia tudo ficou escuro para o Juvenal. E aí ele descobriu que o menino tinha crescido. E agora, em vez de short ou calça curta, usava calça comprida. Por isso, hoje, Juvenal tem um pedido a fazer aos fabricantes de calças. Que tal criar um modelo de calça sob medida que tenha dois buraquinhos pro Juvenal ver a vida?
bendita seja a mãe que te gerou. Bendito o leite que te fez crescer. Bendito o berço onde te embalou a tua ama para te adormecer. Bendita essa canção que acalentou da tua vida o doce alvorecer. Bendita seja a lua que inundou de luz a terra só para te ver. Benditos sejam todos que te amarem, as que em volta de ti ajoelharem numa grande paixão fervente e louca. E se mais que eu um dia te quiser alguém, bendita seja essa mulher, bendito seja o beijo dessa boca.
Semillas cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horiquilla o en la rama más alta o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito de su cancioncilla, que puede nacer cierta, que puede nacer muerta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Canto verdadero, mi canción tan sencilla, el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas. Y lo defiendo al canto, sin a la pajarilla, de papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas.
Mercedes Sosa com a Nátia Roldán nesse pájaro de rodillas, nesse pássaro de joelhos. Claro que é um significado completamente diferente daquele que o Geraldo trouxe do joelho juvenal, mas me ocorreu imediatamente essa música linda sobre não, enfim, não ficar de joelhos, pelo menos no que signifique mau sentido disso, de submissão injusta, indigna. Nenhuma relação com o prostrar-se de joelhos em função de uma reverência, por exemplo, religiosa, né? Mercedes Sosa, Nete Roldán. Antes disso, Beijoelhos, Florbela Espanca, Tita pela Eunice Munhoz, pra gente fazer mais aumentar a coleção de sotaques de hoje, porque a gente teve aquela coisa do Guarani que eu falei lá no início, tendo um paraguaio interpretando, a gente teve a poesia dita pela espanhola, a gente tem a forma diferente como Mercedes Sosa e Nátia Roldán pronunciam, vocês notaram? A Nátia diz de rodilhas e não de rodijas, e por aí vai. É bonito, a gente tem esse papo dos sotaques já na abertura do nosso programa, todos os dias a gente fala deles desde 2011. De Joelhos, então, foi a poesia da Florbela com a Eunice Munhoz, e antes disso a gente ouvia esse troço bonito do cara que tá fazendo 91 anos, eu disse, ou 92, o Ziraldo? 91, né? O Ziraldo pega essa coisa tão da sua época, né? De que esse joelho de repente vê tudo escuro, porque a separação entre a meninice e a idade adulta, mesmo do adulto jovem, no início das responsabilidades, tinha a ver com usar calça curta ou não. Até hoje tu desautoriza o argumento de alguém dizendo que é infantil, dizendo que essa pessoa está agindo como um guri de calça curta, né? Ainda se faz isso. E por que que eu disse que era premonitório? Tá na cara, né? Porque será que o Ziraldo escreveu isso numa época em que não houvesse tantas calças furadas por aí, de propósito, fabricadas assim, e inclusive muitíssimas vezes nos joelhos? Porque é interessante, ele sugere que os fabricantes de calças fabriquem calça com buraquinhos. Diga, é, dá uma olhada e volta. É claro que isso deve ter sido feito há mais tempo. Não sei o que o Ziraldo achou das calças furadas que já há alguns anos andam por aí. Bueno, gente, o 24 de outubro também é o dia da Revolução de 30, ou do êxito, digamos assim, da Revolução de 30, já que a gesta começa. Sei lá, 23 está fazendo 100 anos, mas sobretudo 23 é uma importante antessala da Revolução de 30. As revoluções gaúchas são uma antessala da Revolução de 30. E querem saber um outro antecedente da Revolução de 30? Aí eu me refiro a um personagem e ao que ele produziu na política do país e do estado. Júlio Prates de Castilhos, que morreu em 1903, nesta data também, 24 de outubro. Aquela tentativa do doutor e professor Protásio Alves de operá-lo em casa, de um câncer na garganta, quando ele faz a famosa frase, o Protásio diz para ele: força, coragem. Ele diz: coragem eu tenho, o que me falta é ar. E ele morre na mesa de operação, imaginem o que seriam os recursos na época, é claro. E morre extremamente jovem. O Júlio de Castilhos tinha nascido em 1860. Morreu com 43 anos. Então, tanto o Júlio de Castilhos, a sua constituição, o Partido Republicano Rio-Grandense, de cujas fileiras saiu Getúlio, é antecedente da Revolução de 30, como certamente a Revolução de 23 também o é, em outra medida ou de outra forma. Então, em homenagem ao Júlio nesta data, E essa homenagem não é ser partidário dos seus pontos de vista, a homenagem à figura histórica e ao momento histórico. E também ao centenário da Revolução de 23, a gente fala de 30 sim, mas começando por ouvir Os Guerrilheiros de 23. Depois rebentou a Revolução com Mandir e Sorocabinha, vamos lá.
um frio destino surgiria entre as orelhas. Sob uma cinta vermelha, os guerrilheiros de 23 eram humanos e contemplavam no esvaziar das bainhas a morte mais que vizinha. Os guerrilheiros
Exército Cristo legalista tinha muita munição, mas tinha pouca vontade de matar o próprio irmão. E que fuzilaria se travou lá no Varjão? Metralhadora pipocava, ronco surdo de canhão, tudo isso misturado parecia um trovão. No meio do tiroteio, gritos, xingos, reclamação. Eu também sou brasileiro, falava com dor no chão. Chegou um telegrama cessando a mobilização. Gaúcho e paulista choraram de comoção. Acabou. Todo mundo achou isso, muito menos em 32, logo em seguida, se isso ficou assim tão fácil e acabou-se a, como é que é? A comoção, a perseguição, etc, etc. Mas enfim, belo documento, não tão fácil de ouvir, por causa daquelas questões de áudio que eu comentei com vocês, mas muito legal, Mandi Sorocabinha arrebentou a revolução. Antes disso, os guerrilheiros de 23, uma letra que presta atenção, por exemplo, no detalhe, puxa, chamar isso de detalhe é quase cruel, né? No aspecto, né? No assunto da degola, e a degola é muito mais hegemônica na Revolução de 1893, mas ela aconteceu em 23. Aconteceu sem dúvida nenhuma, tá aí aquela degola simbólica do corpo já sem vida do grande degolador do Rio Negro, que depois a história vai revisar se era mesmo o grande degolador do Rio Negro, ainda existe dúvida sobre isso. Coronel Adão Latorre, velhinho, morre em tiroteio, morre fazendo trincheira do cavalo e seu cadáver é degolado. Mas também houve degolas de fato, execução por degola, muita gente debita isso das forças do Nepomuceno Saraiva, mas certamente não foi de um lado só e não foi tão pouco assim. Revolução de 23. Bueno, gente, tem uma coisa muito simbólica, uma imagem que está na cabeça de todo mundo, que é o trem na Revolução de 30. Aquela comitiva vindo, o Getúlio no trem, enfim, o trem tem um papel fundamental nessa história. Então eu trouxe duas de trem aqui, pra gente trazer Samuel Aguajo, que eu disse pra vocês que tinha nascido em 26 de outubro, porque encontrei isso numa biografia. Mas eu disse, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Então metade diz que ele nasceu em 24, metade diz que ele nasceu em 26. Não vamos nem dar bola pra isso, mas só pra não deixar o dado assim, absoluto. O trem leiteiro, tá aí, a gente acaba botando Minas Gerais no assunto com a sua condição de leiteira na época. Trem leiteiro, Félix Pérez Cardoso. Samuel Aguajo é quem interpreta, e depois uma outra de trem homenageando a um cara de ontem. Vamos lá. Charlie García, não vou em trem, vou em avião. E nós vamos aqui, não sei se de trem, de avião, cada um do seu jeito, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.